connosco a Mariana Chaves, como é habitual, neste dia da semana, no Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda, bom carnaval.
Bom carnaval, Ana, obrigada.
Disfarces, vamos falar disso?
Ai, nem queres acreditar no que a minha filha mais velha se mascarou.
Então?
Não tive muito a ver com isto, como é óbvio, vocês vão perceber. Então ela e as amigas decidiram mascarar-se de M&M.
Ah, saudável, não é?
A filha da nutricionista foi mascarada de M&M para a escola.
Isso é muito bom.
Mas pronto, para verem como há liberdade de expressão dentro da minha casa e uma relação saudável com a comida.
Exatamente, tudo é possível. Podia ter escolhido uma cenoura ou uma coisa parecida, não é? Também era giro, mas não, chocolates, foi isto.
Não, Mariana. Não há radicalismos, não é?
Exatamente. Hoje vamos falar de... Do que exatamente? Pequeno almoço?
Olha, de pequenos almoços, exatamente.
Boa, boa, boa.
Importantíssimo. É sempre falado como sendo a refeição mais importante do dia, não é? Parece assim naquelas notícias que de vez em quando.
Sim, temos de ter muita atenção ao que comemos de manhã.
Exatamente. Agora, o que é o nosso pequeno almoço? O pequeno almoço é a primeira refeição do dia. E, exatamente, porque se fala hoje muito do jejum intermitente, isto depois confunde-nos um bocadinho aqui a ideia do que é, onde é que enquadramos o pequeno almoço, não é? Então, o pequeno almoço não tem que ser comido imediatamente depois de acordar. Não é essa a definição. A definição é a mesma primeira refeição do dia. Se a pessoa quiser fazer ao meio-dia ou quiser fazer quando acorda às 7 ou às 6 ou às 8, isso será decidido por essa pessoa. Agora, o que é que está descrito que deveria fazer parte do pequeno almoço saudável? Independentemente das nossas escolhas alimentares, digamos assim. Ou seja, se nós quisermos ser vegan, ou ser vegetarianos, ou ter uma alimentação ocidental, ou simplesmente não querer saber sobre alimentação saudável, ainda assim, para toda a gente, seria importante dizer que há uma estratégia que faz com que tenhamos menos fome ao longo do dia. E essa estratégia é comer proteína no pequeno almoço. Eu vou já explicar as várias opções para estas pessoas todas com estes enquadramentos que falei. E porquê que é importante, não é? Porquê que é importante ter a proteína no pequeno almoço? Basicamente porque aumenta a produção das nossas hormonas da saciedade. Então permite-nos sentir mais saciados ao longo do dia. E isso vai mexer com imensa coisa. Mexe com o nosso nível de energia, mexe com o nosso nível de concentração, e portanto acho que ganhamos todos em ter um... Eu costumo dizer que quando o dia começa bem, ele vai terminar melhor em termos de alimentação. Se nós conseguimos estar mais saciados durante o dia, à noite conseguimos nos controlar melhor, tomar melhores decisões. Agora, se nós viemos logo de manhã com fomes, se calhar aquelas fomes porque estamos ocupados, não nos damos tanto conta, e até dizemos, ah, eu aguento bem durante o dia sem comer grande coisa, mas depois chega a casa ao final do dia, que é o desastre.
Exato.
Não é bem assim. Isso quer dizer é que não foi bem construído desde manhã. O que tem que acontecer é que temos que garantir que essa fome não vai num crescendo. Claro que o nosso cérebro, quando está ocupado, está divertido, seja com o trabalho ou com o lazer, e basicamente não nos vai chamar a atenção em relação a essa fome. Mas então, que opções de pequeno almoço com proteína que nós temos? Na alimentação dita saudável, convencional, ocidental, como queiram dizer, obviamente que temos os ovos, não é? Temos os ovos em várias vertentes. Nós temos os ovos feitos na frigideira ou no micro-ondas, e aí já vou de certeza ter ouvintes a enviarem-me comentários sobre isso, mas deixaremos isso para outro podcast. Portanto, ovos confeccionados, cozidos, mexidos, se forem estrelados, que não é saudável, deverá ser com mesmo muito, muito pouca gordura, ou feitos no forno, tipo quiche, mas também dá para fazer panquecas, dá para fazer bolos com em vez de pôr açúcar, pôr fruta e fazer tipo bolo de claras, com bastantes claras. Há quem adore comer um bocadinho mais diferente, por exemplo, atum, pasta de atum, pequeno almoço, aí também tem proteína. O feijão, o grão, por exemplo, fazerem humus. Já tive pacientes que chegaram lá e me contavam que o que gostavam mesmo era comer um bocadinho de feijão estofado ou comer à séria, pequeno almoço.
Certo.
Até quem gosta de comer sopa no pequeno almoço. Mas ainda assim a sopa só fará sentido se tiver proteína, portanto. Ou será o feijão ou o grão, ou as ervilhas, ou será ainda proteína animal. Mas, por exemplo, o hummus é uma coisa que se põe lindamente numa tosta, que se põe lindamente no pão, porque o português gosta muito de ter o seu pão no pequeno almoço. E eu queria só explicar que uma coisa não invalida a outra. Mas se pensarmos numa fatia de pão apenas com manteiga, ou melhor, azeite, que faria melhor, mas estamos a falar de coisas equivalentes, não é? Porque são duas gorduras, não têm proteína e, portanto, não estamos a falar de uma coisa que sacie. Que a digestão até não vai ser muito rápida porque é gordura, mas não vai ser construtiva de forma a aumentar a produção das hormonas que saciam. Mais opções que tenham proteína. Iogurte, claro, e há uns que têm mais proteína do que outros, até já falámos aqui num podcast sobre isso. Queijo fresco também tem proteína. Depois, temos proteínas vegetarianas que nós conseguimos utilizar em pó, por exemplo, para fazer sumos de frutas com vegetais. super saudável, não é? Porque é suposto nós comermos 500 gramas de vegetais por dia, que é aquela coisa um bocadinho complicada, mas se nós usarmos aqueles sumos em que nós conseguimos pôr para lá um bocado de pepino, um bocado de alface, etc., já estamos a contribuir para essa quantidade de vegetais. Ou mesmo as pessoas que me digam assim, bom, ainda não me aventurei nisso, sumo só se for com fruta e posso pôr um bocadinho de aveia, tudo bem. Então, mas para além da aveia, ponham as ditas proteínas vegetais. O que é? Proteína de ervilha, proteína de cânhamo, proteína de arroz. Estas são as três. Ou então existe já a mistura que se chama proteínas vegetarianas ou proteínas vegan. Há várias marcas que oferecem esta mistura. Portanto, aí normalmente nós estamos a falar de 2 colheres de sopa, 3 se não interferir muito com a textura e com o sabor, faria todo o sentido. Claro que ainda temos a proteína do leite, não é? A whey protein muito falada. Eu como é uma proteína mais alergénica, eu deixo sempre como última hipótese, porque acho que nós conseguimos enriquecer a nossa alimentação com todas as outras hipóteses que falei acima. Queria só fazer aqui uma nota, que é, por exemplo, aquilo que nós, para além da proteína que devemos ter no nosso pequeno almoço, eu acho que é muito importante tentar-se consumir alguns antioxidantes logo pela manhã. Claro que quem quiser utilizar, portanto, temos as frutas, não é? Os frutos vermelhos, quanto mais cor, mais importante. Temos as laranjas, as tangerinas, agora é desta época, tudo que é fruta da época tem mais antioxidantes. Claro que temos os frutos secos também e temos as manteigas de frutos secos, não é? Manteiga de amêndoa, manteiga de sésamo, que é o tahini, que os frutos secos têm uma particularidade boa, para além de ter os antioxidantes, também têm proteína. E, portanto, eu sei que agora as pessoas vão dizer, ah, então pronto, estou uma fatia de pão com uma manteiga de amêndoa. Só que atenção pois ao conteúdo calórico, não é? Às vezes não é, para conseguirmos essa proteína toda temos que pôr bastante manteiga de amêndoa e se calhar o resultado final já não vai ser aquilo que nós queremos. Mas qual é a outra maneira? Por exemplo, colocar gengibre, que também tem um grande poder anti-inflamatório, mas antioxidante também. Há quem fale até em shots anti-inflamatórios e antioxidantes pela manhã, que mistura gengibre, que mistura curcuma, que mistura pimenta, limão, etc. Onde é que podemos ir buscar mais antioxidantes para além da fruta? Portanto, a fruta, como vêem, dá para pôr em tudo, não é? Nos sumos, juntar ao iogurte, mesmo quando se come queijo, mesmo quando se come uns ovos, podemos no final comer um bocadinho de fruta. Depois, vegetais. Às vezes as pessoas torcem um bocadinho o nariz, porque eu digo assim, isto é um lema meu, atenção, isto não é nada cientificamente comprovado, isto é aquilo que eu acredito, que não se deve comer gordura animal sem comer um vegetal. Isto para mim faz todo o sentido. A gordura animal chama-se gordura saturada. Ela, sabemos que oxida as nossas células, faz-nos mal. Temos um limite até o qual podemos consumir, mas a partir daí realmente não deveríamos consumir. E os vegetais têm uma ação antioxidante de proteção das células e, portanto, eu acho que faz todo o sentido se nós estamos a dar uma facadinha, exatamente, fazemos uma coisa em nosso benefício. E então, eu sou sempre a dizer, quando as pessoas comem, ah, eu gosto de ovos, não me importa nada, ok, então vamos lá pôr salsa lá para dentro. O que é que a salsa tem, Ana Filipe? É rica em vitamina?
Sim!
Uau!
Temos um episódio sobre isso.
Exatamente. Portanto, vitamina, para salsa dentro dos ovos é o ótimo, cogumelos, espargos, o resto de uns brócolos que lá ficou, não custa nada. Ou então picar ao lado. Mesmo essas pessoas que gostam de comer humus, por exemplo, e buscar uns tomatinhos cherries, umas cenouras cruas. Portanto, é só uma questão de mentalização. Obviamente, de organização também, que eu acho que temos que falar disso aqui alguma vez para dar umas dicas. Mas, portanto, eu diria que proteína fundamental, antioxidantes das três formas que falámos aqui, portanto, fruta, vegetais e frutos secos, fará todo o sentido e claro que ninguém está a tirar o pão a ninguém, desde que seja um pão saudável, se quiserem nós começámos o nosso para aprender a comer com dicas sobre pães saudáveis.
É isso mesmo, temos que apontar, não é? Para fazer só um episódio sobre isso. A Mariana Chaves está sempre connosco neste dia da semana, na próxima semana temos encontro marcado. Até lá, Mariana, obrigada e bom carnaval.
Obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.